Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos falar de uma situação que nos foi trazida por uma ouvinte que é mãe de dois meninos e diz que o mais novo, de 4 anos, está no jardim de infância e é uma criança mais recatada e mais observadora. A educadora da criança disse aos pais que a criança não costuma brincar muito com os colegas, procura mais os adultos para brincar. E a mãe pergunta ao Eduardo se deve ficar preocupada com este comportamento. Eduardo, boa tarde. Há aqui alguma razão de preocupação?
Olá, Bruno. Não, de todo. As crianças, quando chegam ao jardim de infância, não são logo donas do espaço, percebem que há regras e que, se em casa mandam um bocadinho no jogo, ali têm que disputar a atenção com outros meninos e com muitos outros amigos. E, portanto, numa circunstância como essa, há muitas crianças que impõem alguma distância para estudarem o ambiente, para perceberem até que ponto é que podem contar também com o apoio das educadoras. E, portanto, às vezes isto é sentido, em alguns jardins de infância, como uma má adaptação. E eu não fico tão preocupado assim. Eu acho que as crianças precisam de sentir, de palpar o pulso de toda a dinâmica que faz parte de um jardim de infância, para que depois quando despontam, já estão, de certa forma, a mandar-me o jogo e de uma forma muito mais luminosa. Portanto, num contexto como este, não significa que esteja demasiado encolhida, não significa que esteja deprimida, não significa que esteja a fugir de brincar com os outros meninos, está, sobretudo, a sentir o pulsar daquele espaço e daquelas pessoas. E note-se, eu acho que todos nós fazemos isso em muitas circunstâncias, mas quando as crianças fazem isso, se é sintoma de alguma coisa, é sintoma de sensatez, num primeiro momento. Depois, quando elas abrem, voam.
E é revelador que este comportamento seja visto pelos pais logo como sintoma de algum problema, alguma coisa que não está bem. Pelo contrário, se a criança for ficar logo muito à vontade, achamos que não há problema nenhum. Porquê é que desconfiamos ou porquê é que suspeitamos de algum problema quando as crianças têm estes comportamentos, são mais observadoras, são mais recatadas?
Em primeiro lugar, eu fico sempre muito mais preocupado com as crianças que mal chegam a um sítio que não conhecem, parecem estar completamente em casa. Porque se isso, por um lado, pode representar uma certa facilidade de se adaptarem às novidades, em muitos momentos pode também significar rigorosamente o contrário. Ou seja, elas relacionam-se com os estranhos como são capazes de se relacionar com os familiares. Ou seja, parece não haver assim uma discrepância entre uns e outros. E quando é assim, mal vai o mundo, temos que ser mais prudentes. Em segundo lugar, bom, eu espero que os jardins de infância agora não fiquem zangados connosco, mas em segundo lugar, as escolas têm sempre a ideia de que as crianças, ao chegarem, têm que estar bem. São um bocadinho como as mães que, com toda a ternura do mundo, às vezes ainda um bebê é super recém-nascido e já as mães estão a dizer: ele já sorri para mim. Ora, os bebês sorriem de uma forma reflexa, mas não é um sorriso dirigido. social, como nós às vezes costumamos dizer. Porquê que as mães dizem isso? Bom, porque é uma maneira muito pouco humilde, ternurentamente pouco humilde, das mães dizerem assim, eu sou uma mãe tão fantástica que ele, mesmo ainda não sabendo sorrir, já sorri, está à frente. E as escolas funcionam um bocadinho no mesmo registro. As crianças, ao chegarem, têm que estar bem dispostas. E quando não estão bem dispostas, e aqui é que as escolas escorregam todas, bom, de quem é o problema? Da criança. Nunca é da maneira como ela foi recebida, nunca é de uma quimicazinha muito particular que tem com aquela professora ou com aquela educadora. O problema é da criança. E muitas vezes não é. Às vezes é uma discrepância tão grande de ambiente e de relações que qualquer criança saudável primeiro observa e depois de observar, às vezes, longamente, até se sentir segura, bom, então vai a jogo com tudo aquilo que ela tem para dar. Portanto, não faz sentido este sinal de alarme, porque isto é só uma reação, curiosamente, muito mais vezes saudável do que se quer preocupar.
E mesmo alguma tristeza, assim, aquela sensação de peixe fora d'água, uma certa melancolia infantil, é normal nestas circunstâncias?
Mas porquê que as crianças os dias haviam de correr sempre bem, não é? E se criam elas, coitadinhas.
Nós quando vamos para um novo ambiente, um trabalho, sobretudo com os adultos, também podemos ter este período de ambientação e, por vezes, o mínimo contratempo nos deixa um bocadinho para baixo. É também normal que isso suceda com os mais novos.
Não, é inevitável, é inevitável. Bom, nós fazemos aquilo de uma forma pomposa, então, no âmbito da educação, como talvez eu conheça melhor, fazemos no início de cada ano letivo, fazemos uma primeira aula em que queremos saber o nome, de onde é que vem, etc. E a isso chamamos apresentações. Mas as apresentações fazem-se à medida que uma relação se vai estruturando. Portanto, longe de ser assim um momento súbito. Não é com os adultos, não é com as crianças, muito menos com as crianças, porque há lá muitos meninos pequeninos no jardim de infância. Mas atenção, há muitas pessoas crescidas que podem ser as pessoas mais simpáticas do mundo e a esmagadora maioria das educadoras são. Mas, às vezes, não são. E, portanto, num contexto destes, uma criança é objetivamente pequenina e, às vezes, há umas pessoas crescidas com ar capaz de assustar qualquer um, e nessas circunstâncias as crianças primeiro percebem se aquilo é, enfim, um falso alarme, e só depois de acontecer isso, como acontece em todos os graus de crescimento, então é que elas vão a jogo. Eu lembro que em inúmeras circunstâncias escolares há um professor com quem uma criança inicialmente se dá mal, há ali uma relação difícil, e quando às vezes, mais às vezes até a criança do que propriamente o professor, bom, ela o conquista, a seguir aquilo que era uma relação difícil, fica uma relação de exceção, mas precisamos de lhes dar tempo.
Esta preocupação do ponto de vista da mãe também tem muito que ver com o facto de os pais ficarem a imaginar o que se passa na escola e não estão presentes para se tranquilizarem assistindo, vendo o comportamento. Esta ansiedade e muitas vezes o facto de as crianças, por serem pequenas, não contarem tudo o que se passa, também pode prejudicar ou pode passar de alguma forma mais ansiedade também para a criança?
Passa invariavelmente, porque as crianças têm sempre muito presente o pressuposto que se faz chegar à conclusão que, se houver alguma coisa fora de lugar, evidentemente que a mãe, com o seu dedo que adivinha, e o pai fazendo cara de mal se for preciso, bom, vão resolver. Mas vão resolver antecipando, cheirando o que se está a passar. O que, na verdade, na maior parte das vezes não acontece. Às vezes os pais só percebem que alguma coisa está virada do avesso, mas já uma criança deu variadíssimos sinais. Agora, de facto, isto é um sinal que se deve ter em linha de conta. Mas cuidado, nós temos que dar algum tempo para que a poeira pouse, e o algum tempo, com alguma sensatez, significa, vamos dizer assim, 2 meses. Vamos perceber depois se, após os tais 2 meses de ambientação, como as pessoas às vezes dizem, bom, vamos tentar perceber se este humor se mantém assim mais sombrio. Aí sim, temos que perceber o que é que se está a passar na escola. Ou, às vezes, o que é que se está a passar quando os pais lidam com a escola. Porque muitas vezes também acontece. Às vezes deixa-se uma criança no jardim de infância. Há pais que vão de coração apertadinho porque ficam ali muito inquietos com o que pode acontecer quando a lá deixam. Mas depois há mães, sobretudo mães, que são uma ternura de pessoas e dizem, não, dá um beijinho à mãe, vá, e ele dá um beijinho. E a mãe pensa, mas ele nem sequer esboça um choro quando eu me vou embora. Dá outro beijinho à mãe, numa de, vá lá, fica aí a chorar só um bocadinho, para eu ficar com a ideia que sou a pessoa mais importante do mundo, como se houvesse dúvidas, não é? E, portanto, às vezes os pais também ajudam realmente a criar uma relação difícil entre uma criança e um ambiente escolar, mas são estes pormenores todos que se têm que avaliar, e não logo numa assentada, a partir do pressuposto que se ele está mais calado, bom, então é porque está tudo virado do avesso, porque aí já é um salto grande demais.
E essa observação sensata deve ser feita por todos, educadores, sim, pais, sim. Porque então depois pode haver esses mal-entendidos e não sim. Se perceber muito bem quais são os sentimentos da criança. Sim. Eduardo, chegamos ao fim do Porque Sim Não É a Resposta de hoje. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais e no site observador.pt. Pode sempre enviar-nos questões, dúvidas, partilhas através do e-mail eduardosa@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.
Obrigado, um grande abraço também e até amanhã, Bruno.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.